Parashat dessa semana é Parashat Re'e. Além disso, esse Shabbat é Rosh Chodesh. Dia 30 de Av, primeiro dia de Rosh Chodesh, Elul. Chegando Elul, quer dizer que nós temos um mês de preparativos de Tshuva para Rosh Hashanah e Yom Kippur, que estão se aproximando. E neste Shabbat, nós lemos como Haftarah, a Haftarah de Shabbat Rosh Chodesh. Toda vez que Shabbat é Rosh Chodesh, tem uma Haftarah especial, Hashamayim Kisi. E a Haftarah que se leria esta semana, que começa com as palavras Aniasoará, uma vez que faz parte das sete Haftarot que nós lemos entre Tisha B'Av e Rosh Hashanah, que são Haftarot que se tratam sobre o consolo do nosso povo. Não vamos deixar faltar. Então, esta Haftarah vai ser lida junto com a Haftarah daqui duas semanas de Parashat Ki Tetzé, porque na realidade esses dois trechos estão vizinhos no livro de Isaías. Os dois estão em Isaías, capítulo 54. E por conseguinte, nós lemos elas duas juntas, que é um trecho que é uma continuação uma da outra, daqui duas semanas, se Deus quiser, em Parashat Ki Tetzé. Essa Parashá começa falando, vejam que estou colocando perante vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês ouvirem as minhas mitzvot, e a maldição, Deus nos livre, se vocês não ouvirem aquilo que estou ordenando e se desviarem e seguirem outros ídolos. Pois a Torá começa a dar algumas ordens do que deve-se fazer quando chegarem em Israel. Vocês vão chegar em Israel, vão conquistar a terra. Vocês devem exterminar todas as idolatrias. E depois a Torá fala que você vai construir uma casa para Deus fixa. E a partir de então não vamos poder fazer oferendas para Deus, a não ser dentro desta casa, deste templo. A Torá fala também sobre comer carne, como que funciona o abate, não pode se comer sangue, como que se faz para extrair o sangue, e assim por diante. Pois a Torá fala sobre algumas leis referentes a testes. Por exemplo, se vai se erguer entre vocês, se levantar entre vocês um profeta ou um sonhador, começar a dizer que vocês devem seguir idolatrias, vocês não podem ouvir ele. Isso é um teste que Deus está colocando perante vocês. Também a Torá fala sobre a lei do Messit, uma pessoa que instiga os outros a fazerem idolatria. E qual é a lei dessa pessoa? O que acontece com uma cidade inteira que faz idolatria? Depois a Torá fala sobre os animais que podem ser comidos, os animais que não podem ser comidos. Finalmente a Torá entra no assunto de Maaser, do dízimo, da mitzvah de tzedakah, a mitzvah de ajudar as pessoas necessitadas, a mitzvah do ano sabático de perdoar as dívidas que pessoas têm. E finalmente, no finzinho da Parashá, a Torá fala sobre as três festas que deve-se ir para Yerushalayim, festejar no templo, Pesach, Shavuot e Sukkot. O começo da Parashá fala sobre a bênção. E nós estamos agora entrando justamente na época, nas proximidades de Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós somos julgados e nós temos que pedir perdão para Deus. E nós queremos, obviamente, bênção. Então, podemos contar aqui a respeito uma história que pode nos ilustrar sobre bênção e como nós podemos adquirir uma verdadeira bênção. Um noivo casou e ele tinha um fotógrafo no casamento. Passou o casamento, o fotógrafo veio e falou: quero receber, custa 4 mil meu serviço. Diz o noivo, eu não vou te pagar. Como assim você vai me pagar? Eu trabalhei, tirei fotos do seu casamento, eu quero receber. Não, eu não vou te pagar. Por que eu não vou te pagar? Porque no meu casamento vieram pessoas muito importantes. E você não tirou foto deles. Não tem aqui foto nenhuma deles. Então, que serviço é esse? Você não fez uma cobertura boa do meu casamento. As pessoas importantes que vieram, você não tirou foto. E assim começou uma discussão entre os dois. Resolveram ir para um tribunal rabínico para resolver a parada. Chegaram para o tribunal rabínico e diz o noivo: eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque ele não fez uma cobertura boa no meu casamento. Diz o fotógrafo: cobertura ou não, eu perdi do meu tempo. Eu podia estar fazendo outro serviço. Eu fui lá, eu estive na festa, tirei fotos, fiz um álbum bacana para ele. Como é que não vou receber nada? Então, o chefe do tribunal falou: olha, vamos fazer o seguinte, seu noivo. Diz o chefe do tribunal pro noivo: vamos fazer o seguinte, você, eu não sei quem tem razão, eu entendo que os dois lados têm razão, vamos fazer uma média. Você paga 2.000 pro fotógrafo e nós aqui, tribunal... Você sabe que no momento do julgamento, está escrito na Gemará, baseado no versículo dos Salmos, Elohim nitzav ba'adat kel, quando tem um julgamento, Deus está presente naquele local, uma presença divina muito forte. Nós vamos abençoar você, noivo, em um ano você está com o filho em casa. Aí o noivo começa a discutir: imagina, eu não vou pagar nem 2.000, que eu não tenho que pagar nada, começa a discutir. Só não escuta, nós estamos dando aqui a chance, você vai ganhar uma brachá. Você paga 2.000, você está fazendo a sua parte e você vai receber uma brachá. Mas o noivo continua discutindo, não quer pagar. Tem presente ali no tribunal um jovem que está estudando. Estudando para ser também Dayan, ser juiz. Ele está lá para assistir e ver como funciona o julgamento. Ele se levanta, tira o talão de cheques e fala: eu pago 2.000 e eu quero abrachar para mim. O tribunal fala: tá bom, se você assume. Ele assina um cheque. O tribunal deu uma abrachar para ele, para esse jovem, que vai ter um filho. E agora o noivo se levanta e fala: peraí, que negócio é esse? Eu quero abrachar, eu vou pagar os 2.000. Diz o tribunal: vai pagar o quê? Já está pago, acabou. Já foi pago, a abrachar já foi dada, não tem. Como não tem? Eu quero. Porque ele... Não, você falou que não estava querendo de jeito nenhum pagar. Ele se levantou, ele assumiu a dívida, ele recebeu a abrachar. Está recebido, acabou, não tem para você. E começou a haver uma discussão. O noivo discutindo com o chefe do tribunal que ele quer ter esse mérito, ele quer ter essa brachá, e por conseguinte, ele quer pagar. Já está pago, já está quitada a dívida. Qual é a lei nesse caso? A lei nesse caso é: não se trata aqui de uma aquisição de algo físico. Não se trata de algo físico, então existe o conceito de aquisição. Aqui não tem um conceito de aquisição, aqui se trata simplesmente de uma brachá. Uma brachá é algo espiritual. A partir do momento que ele assumiu que ele quer receber essa brachá, ele recebeu, é dele a brachá, e acabou, está terminado, encerrado o assunto. Mas, o que acontece é que o jovem que pagou ficou com pena do noivo. E ele falou: eu abro mão, eu quero que vocês nem abraçar para ele. Eles trocaram lá cheques entre eles. O noivo então está pagando. Ele falou: eu quero que vocês deem uma brachá para o noivo. Eu abro mão da brachá, abro mão do pagamento e deixa ele receber a brachá. E assim, o tribunal então agora deu uma brachá para o noivo. Qual o final da história? O final da história é que, depois de um ano, de fato, o noivo, ele não era mais noivo, teve seu primeiro filho. Dois dias depois, a irmã daquele jovem, que estava casada há 10 anos sem filhos, teve uma filha. Primeiro lugar, para Deus tem brachot para todo mundo. Então, o tribunal tinha um combinado, era uma brachá. Então, como se eventualmente diríamos, né, uma coisa estranha, dizer que, deu, que o tribunal cancelou a primeira brachá e deu a outra. Não existe cancelamento de brachot, a partir do momento que tem uma bênção e as pessoas falaram amém e Deus estava presente. Acabou. Essa brachá está dada. Agora deram mais uma. Para Deus não faltam bênçãos. Para todo mundo tem bênção. Mas o mais importante de tudo, como existe um conceito tão forte que nossos sábios falam diversas vezes, sobre o conceito de abrir mão de algo. Quando uma pessoa abre mão de qualquer coisa que seja, ele poderia agora brigar, ele poderia ir até o fim, ele poderia não dar nada para o outro. Se a pessoa abre mão de alguma coisa, ele recebe naquele momento uma bênção muito maior. Está aí uma dica. Estamos chegando perto de Rosh Hashanah, queremos bênçãos. Em primeiro lugar, a Deus não faltam bênçãos. Em segundo lugar, se nós abrirmos mão de qualquer coisa que seja, qualquer briga que seja, qualquer discussão que seja, ou eventualmente nenhum nem outro, abrir mão para dar algo bom para você, algo querido para você, você está disposto a abrir mão e dar isso para o outro? Isso é um mérito muito grande para o dia do julgamento em Rosh Hashanah, para recebermos muitas bênçãos de Deus. Na nossa parashá também consta sobre a mitzvah de tzedakah. E na mitzvah de tzedakah, a Torá afirma que quando você for dar na ton titen lo, você vai dar e voltar a dar se for necessário para o pobre. Velo yera levavecha betitecha lo. No, seu coração não vai ficar ruim, mal, quando você der para ele. O que significa isso? Uma vez, dois ricos, numa cidade de Lodz, resolveram que vão casar os seus filhos. Fizeram o shidur, filho da filha, e combinaram ambas partes, quer dizer, os pais ricos combinaram quanto cada um vai dar, então você vai dar 1 milhão, eu vou dar 1 milhão, a gente isso e aquilo, combinaram tudo fechado, mas noivaram. Passaram-se algumas semanas, o casamento estava se aproximando cada vez mais, e de repente, um dos lados, ouviu que o outro lado está falindo. Está entrando em falência, e por conseguinte, ele prometeu dar 1 milhão também, não vai dar 1 milhão, não tem. Então, vamos chamar esse que ouviu a notícia, o Moishe. Então, o Moishe ouviu que o outro está perdendo tudo, não vai ter para pagar 1 milhão. Então, o Moishe mandou avisarem o outro, o Yaakov, tá? O Moishe mandou avisar o Yaakov, que está ficando pobre. Olha, nós tínhamos combinado cada 1 milhão. Se você não tem 1 milhão, vamos anular, vamos cancelar, vamos acabar com o noivado. Cancelar o noivado. O Yaakov mandou mensagem de volta: eu não entendi o que você falou. Não consegui entender. Como assim? O que quer dizer cancelar? Então o Moishe pegou todos os presentes que receberam e mandou de volta para a casa do Yaakov, dizendo: ó, estou devolvendo, acabou. O Yaakov escreveu de volta: não estou entendendo nada, e mandou de volta os presentes. Moishe então disse para o Yaakov: nós vamos falar com o Rabino então, porque se você não está, vamos até o Rabino, vamos resolver essa parada. Diz o Yaakov: eu não estou entendendo qual o problema, não tem problema nenhum, eu não vou para Rabino nenhum. O Moishe foi sozinho até o Rabino de Lodz, na época, chamava-se Rabeliau Chaim Meiser. Chegou até o Rabino, era sexta-feira à tarde, Falou para o Rabino, eu gostaria de falar com o senhor sobre algo importante aqui, o shidur dos meus filhos e tal. O Rabino falou, agora é sexta-feira, não estou com cabeça para resolver isso, mas eu fico muito feliz que você veio até aqui, e amanhã à noite, depois que sair Shabbat, nós conversamos. Quando saiu Shabbat, chegou de novo perante o Rabino, falou, e aí Rabino, estava todo feliz? O Rabino falou que estou feliz que você está, significa que o Rabino está comigo, né? Vai me apoiar. Chegou perante o Rabino e disse para o Rabino qual é todo o problema. E diz, então, Rabino, não estou entendendo qual é o problema. Ele assumiu 1 milhão, você assumiu 1 milhão. Ele agora, coitado, não tem. Então você assume 1 milhão dele, você vai dar 2 milhões e está tudo resolvido. E diz o cara, peraí, eu não estou entendendo. Diz o Moisés para o Rabino, eu não estou mais entendendo nada. Eu entendi, ontem você falou para mim, Rabino, você está feliz que eu vim até você, eu pensei que você vai me apoiar. Agora você fala para mim que eu tenho que dar também 1 milhão que ele ia dar para os nossos filhos. Disse o Rabino para o Moisés, eu acho que eu estou feliz. Estou feliz que é você que está vindo até mim. O que você preferia? Você está falido. Da mesma forma dizem nossos mestres quando a Torá fala que Naton titen lo velo irá levar vechabe titen lo. Significa quando você der tzedaká, não fique magoado, amargurado, ou sentido, ou triste. Puxa vida, eu tenho que dar tzedaká, eu tenho que ajudar essa pessoa. Pelo contrário, fica feliz. Lo irá levar vechabe. Teu coração não pode ficar ruim nesse momento. Pelo contrário, fica feliz. Agradeça a Deus que você está desse lado, que você pode ser aquele que está dando para o outro, e não, Deus nos livre, estar do outro lado tendo que receber.